Com a gente na CBN, doutor em História Política, pós-doutor, Reginaldo Dias. Ele que é do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá. Reginaldo, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. É sempre um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Hoje, dia do trabalho, essa data tem uma relação próxima com a política?
É, o dia do trabalho, essas informações são sempre veiculadas nessa época, né? Mas não custa repetir. É um dia instituído para celebrar um movimento de trabalhadores de 1886 nos Estados Unidos, quando, mesmo nos países mais avançados, havia uma luta para criação de melhores condições de trabalho aos operários. Então, na época, as jornadas de trabalho eram muito exaustivas, 14, 15, 16 horas, mesmo nesses países, e havia a campanha pela jornada de 8 horas. Nós que usufruímos dessa jornada, acho que ela sempre existiu, não foi assim. No início do capitalismo, as jornadas eram 16 até 18 horas, com o trabalho de crianças, mulheres. É, hoje está tudo regulamentado, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege o trabalho infantil, proíbe o trabalho infantil. As mulheres, o trabalho feminino tem uma série de proteções, o trabalho tem uma série de proteções, mas no início não era assim. Então, em Chicago, nos Estados Unidos, esse movimento foi duramente reprimido. Então, a data de 1º de maio é extraída desse movimento como um símbolo universal da luta dos trabalhadores, né? Depois ela foi consagrada em fóruns internacionais e virou um símbolo. Então, ela é política à medida em que ela vem de movimentos de trabalhadores por expansão de direitos. Ali havia duas reivindicações. Uma é o direito político de se organizar sindicalmente para reivindicar direitos sociais, que é melhorar a condição de vida dos trabalhadores, né? Desse ponto de vista é político. Não é uma política partidária, mas é uma política em favor da expansão de direitos. Ela se torna mais política com o tempo, à medida que ela se estabelece e passa a existir o que a gente chama de uma disputa simbólica, uma disputa de sentido em torno do 1º de maio, a começar pelo primeiro nome. É dia do trabalho ou dia do trabalhador? Porque a data nasce da relação tensa que havia entre o capital e o trabalho. Mas os movimentos sindicais, os movimentos de trabalhadores, costumam se referir ao dia como dia do trabalhador, embora seja cotidiano a gente ouvir falar em dia do trabalho. Tudo isso marca assim como existe disputa em torno do significado desse dia 1º de maio.
Quer dizer, então, até mesmo o nome a esse dia tem aí uma disputa para definir se é dia do trabalho ou dia do trabalhador.
Isso, depende de quem comemora, como se comemora, né? As duas formas são vinculadas aí. Quem está nos ouvindo sabe como se identificar, dependendo da corrente de opinião a que pertence, se é organizado sindicalmente, a que sindicato pertence, né? E essa data, Ronaldo, ela na história, então nós temos um século e meio basicamente de distância dos fatos geradores, ela já foi instrumentalizada por governos de direita, governos de esquerda, em épocas democráticas, em épocas autoritárias. Se você pegar as comemorações de um período, você vai verificar que elas são muito significativas do que acontecia no país, no mundo, naquele contexto. Eu vou dar exemplos, né? Na época do Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, foi uma época de expansão dos direitos, dos benefícios sociais. Só que era uma época em que não havia liberdade de organização sindical. Então, o Estado Nacional, ele instrumentalizava a data em favor da política do presidente. Então, o 1º de maio era sempre a data em que o presidente divulgava algum benefício para os trabalhadores. Era uma data esperada. Sabia-se que no 1º de maio haveria uma divulgação do salário mínimo e, eventualmente, até de algum outro benefício. Esses benefícios que depois foram sistematizados na consolidação das leis do trabalho. Só que, ao mesmo tempo, que era um ato do Estado para a população trabalhadora, a cultura do político construía uma relação pessoal entre o presidente e o trabalhador. É como se o presidente concedesse um benefício pessoalmente, né? uma relação pessoal. Era uma época em que a política do Estado ela era muito personalizada, porque se comemorava o aniversário do presidente da República, virava um fato nacional. Mas para o nosso ouvinte, para não alongar muito a explicação, o 1º de maio, como a política do presidente da República tinha muita relação com o mundo do trabalho, então tanto o Ministério do Trabalho tinha uma importância desproporcional ao que a gente conhece hoje.
Talvez hoje fosse... a gente acho que nem lembra o nome do ministro. Isso, né?
Mas na época talvez fosse o ministro de mais visibilidade. Quanto à data 1º de maio, talvez só perdesse importância para o 7 de setembro. Mas no contexto das políticas do governo brasileiro, talvez tivesse mais importância que o 7 de setembro, porque era o que acimentava a relação entre o presidente e os cidadãos, ou o povo brasileiro. Na época da ditadura, dando um outro exemplo, em 68, os dados de 1º de maio foram os atos muito simbólicos de resistência ao governo que havia no período. Tanto em São Paulo, até em Maringá, houve um ato de 1º de maio, em que você tinha uma reorganização do movimento sindical como resistência à política, que os sindicatos chamavam na época, eu acho que com bastante razão, de arrocho salarial, de compressão dos salários. Né? Cada data de 1º de maio, então, ela dialoga com o que está acontecendo no país.
Que interessante, quer dizer, o próprio significado que é dado a essa data muda, inclusive, de acordo com o momento histórico.
Ele tem elementos estáveis, né? Você sempre está discutindo a relação capital-trabalho, política pública naquele momento. Mas como as épocas não são iguais, né? Então, evidentemente, na data de 1º de maio de 2013, que é hoje, ocorre no Brasil várias manifestações, festivais, existem festas, existem atos políticos, eles estão discutindo a política do governo federal. Às vezes de uma maneira simpática, às vezes de maneira oposicionista. Então, se a gente daqui a 50 anos for analisar o 1º de maio de 2013, a gente vai verificar qual que é a pauta do país para o mundo do trabalho e para o capital naquele momento.
Bom, a gente comentava aqui antes mesmo do nosso início de conversa que a própria data é uma data meio que de comemoração global, né? Universal.
Pelo menos
no mundo ocidental.
Onde existe relação capital e trabalho, sim. É onde se expandiu essa forma de organização sindical, onde faz sentido a discussão de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, é uma data universal.
Eu observava no noticiário hoje que essa proximidade, né, no dia do trabalho, de políticos com centrais sindicais, né, nos eventos que são realizados principalmente por representantes e trabalhadores, há uma proximidade, uma busca de aproximação, inclusive dos pré-candidatos à presidência da República, caso, por exemplo, do Tucano Aécio Neves. Isso também é simbólico, professor?
Não, é simbólico porque o objetivo da política é formar a maioria. Né? Então, quem quer governar tem que formar a maioria, pelo voto, mas uma maioria que se sustente diariamente na sociedade. Então, você pode fazer isso estando no cargo, com políticas como Getúlio Vargas fazia. Na época não havia uma ditadura também, o Estado Novo, não havia eleições para presidente. Ou você pode alimentar a relação com políticas e que se concentram em celebrações como o 1º de maio. Todo mundo quer estar de bem com a maioria. E como a maioria é assalariada, então é natural que os políticos se voltem. O que cabe? Cabe que as organizações de trabalhadores saiba discernir as coisas, né? Ou seja, defender a sua pauta de direitos sem necessariamente ser cooptada por A, por B ou C. É natural que as organizações de trabalho também dialoguem com quem aspire ao poder ou quem esteja no poder. O que essas organizações não podem ser, do meu ponto de vista, são, a gente chamava de correio de transmissão, né? Seja um tentáculo de quem está no poder, porque aí, do meu ponto de vista, ela trai os objetivos para os quais foi criada. É importante que essas organizações mantenham a autonomia do Estado e a autonomia das forças políticas partidárias. Não sejam inimigas, mas tenham autonomia de ação para defender corretamente a pauta para a qual foi criada, que é a pauta de direitos, né? Direitos políticos e direitos sociais.
Bom, mas, embora não seja o foco da nossa conversa, isso há muito tempo se perdeu, né, professor?
Existe entrelaçamento de estruturas, a gente sabe disso, né? Porque as correntes que estão no mundo do trabalho, no movimento sindical, elas acabam tendo espelhamento no mundo partidário, para A, para B e para C. Né? Então, você tem vários ex-presidentes de centrais sindicais que se tornam deputados, se tornam ministros, se tornam prefeito. Isso aconteceu nos últimos governos.
Bom, e na sua análise histórica e do momento presente, Esse dia para você, ele ganha que contornos atualmente? Porque a gente está falando dessa relação entre alguns políticos, centrais sindicais, mas o trabalhador em si, aquele que provavelmente esteja em casa nesse momento nos ouvindo, às vezes nem esteja com o rádio ligado, nem vendo notícias, esse dia acabou virando só um feriado, né?
Para a maioria, eu acredito que sim. Para que as pessoas tenham uma compreensão diferente, elas precisam estar iniciadas no debate. Essa iniciação normalmente se faz quando você está envolvido em alguma organização social. Exemplo, a Igreja Católica. Hoje, os festivais de 1º de maio sempre estão ligados à Romaria do Trabalhador. Então, quem participa de comunidades eclesiais de base, de alguma estrutura da igreja, normalmente tem uma reflexão diferente. Quem participa de sindicato, né? Agora, a população que não tem esses vínculos, ela nem foi iniciada nesse tipo de debate, é natural que ela veja o 1º de maio como um dia de descanso. Mas eu tenho comigo que o sentido real deles é o de um dia de reflexão. Não para chegar a uma conclusão determinada, cada um vai chegar à sua própria conclusão, mas a reflexão é como é que está a relação capital-trabalho no mundo que nós vivemos, já que nós, em algum lado da relação, nós estamos. Ou nós somos empregadores, ou somos empregados. Então nós temos que refletir sobre isso.
Bom, agora são 10 horas e 24 minutos. Nós estamos conversando com o doutor em História Política, pós-doutor Reginaldo Dias, e a gente fala sobre o Dia do Trabalho, trazendo um pouco essa reflexão sobre o que acontece nesse momento histórico, inclusive na relação do trabalhador com o Dia do Trabalho, também a própria relação com a Igreja. Você apontava essa questão da Igreja, e a Igreja, ela, de alguma forma, sempre acabou participando desses momentos, né? E não apenas do Dia do Trabalho, né? Não apenas na relação com o trabalhador, né?
A Igreja tem uma tradição de a gente chama de magistério pontifício para o mundo do trabalho. Ela, no mínimo, ela data da encíclica Rerum Novarum de 1891, em que o Papa sempre tem um pronunciamento voltado, falando da Igreja Católica, né? Voltado ao mundo do trabalho. Então, o trabalho pastoral da Igreja tem alguma forma de inserção, né, nessas organizações, e recentemente eu diria até que há uma influência grande mesmo da Igreja nessas organizações de 1º de maio. Mas é claro que a Igreja, sendo ampla, ela suscita também interpretações diferentes. Nem todo mundo que participa da Igreja tem a mesma compreensão do significado de 1º de maio. Você pode dizer, o significado último é a reflexão, capital, trabalho, o mundo que a gente vive. Não significa que a conclusão seja a mesma no final, mas o importante é que haja essa reflexão.
A data acaba também hoje servindo, inclusive, para discutir outros temas, né? Não apenas trabalho, mas às vezes assédio, às vezes até questões de gênero.
Não, sim, mas eu via vindo para cá o nosso jornalista ambiental, ele falava, porque há muitas pautas entrelaçadas, porque algumas pautas, elas não estão superadas, mas elas estão muito adiantadas. A pauta que movia os operários lá em 1886, para nós é rotina, mas ela não é universal nem no Brasil. A jornada de 8 horas de trabalho. Então, nós temos no Brasil uma proteção ao mundo do trabalho. Agora então, surgem pautas novas. O assédio moral é uma delas, a questão ambiental. Então, você tem pautas que se atualizam. Essas pautas já foram mais ideológicas. Os sindicatos, em uma outra época, os de inspiração socialista, então, eles tinham um objetivo da luta de classes. Hoje talvez não seja o foco, hoje o foco seja a cidadania, a questão dos direitos, que eu tenho insistido aqui na minha fala, né? Então não existe uma pauta estática, a pauta é sempre um retrato do seu tempo, porque as pessoas têm que dialogar com o mundo em que elas vivem, não com o mundo que deixou de existir, né? Pensando em criar uma outra relação.
Professor Dr. Reginaldo Dias, foi um prazer recebê-lo.
É sempre um prazer estar aqui, obrigado.
Conversamos com Reginaldo Dias, ele que é pós-doutor em História, foi nosso convidado aqui na CBN.